Primeira metade do parágrafo 472 apresenta aquilo que poderíamos chamar um empate, então, nesse conflito entre essas duas potências éticas, entre a lei humana, a lei divina, o ethos, representado pelo homem, e o ethos representado pela mulher. O fim da bela vida ética não significa a vitória de um lado sobre o outro, ou seja, a vitória do ethos próprio ao homem sobre o ethos próprio à mulher. Isso poderia parecer muito estranho a alguém que esteja procurando aqui, né, a vitória, seja do homem sobre a mulher ou seja da mulher sobre o homem. O papel desempenhado por homem e mulher até então garantiam a existência da bela vida ética. Mas, no momento em que eles entram em conflito e a bela vida ética desmorona, eles então desmoronam juntos. Quer dizer, desmoronam enquanto, né, indivíduos que têm uma vida ética tal como aquela vida ética relatada no contexto, da bela vida ética. Nesse sentido, ambos têm, o mesmo declínio, como é dito aqui no texto, né? Ambos lados fazem experiência do mesmo declínio, das beide Seiten denselben Untergang erfahren. Quer dizer, é uma experiência, então, de que ambos perdem o significado ético que eles detinham no contexto da bela vida ética. Que ambos os lados façam experiência de um mesmo declínio, talvez possa ser melhor evidenciado, levando em conta o que Hegel diz no final desse parágrafo 472. Pois aqui ele fala precisamente que o direito absoluto ele é realizado, plenamente realizado, na igual submissão de ambos os lados. Quer dizer, quando ambos os lados se submetem, então, à substância ética, e nesse sentido, quando ambos os lados perdem a bela vida ética, o direito absoluto é plenamente realizado. Essa informação que ele dá ao final do parágrafo é interessante porque traduz bem aquilo que é o movimento de desmonte da bela vida ética. O que é o direito absoluto? Isso é o que Hegel vai definir ao final do parágrafo 467 como, né, aquele direito da consciência ética, segundo o qual, né, o ato, né, ou seja, o que ele chama aqui a figura da efetividade da consciência ética, quer dizer, aquilo então que a consciência ética faz, aí a figura disso que é por ela realizado, seja idêntico ao àquilo que ela sabe. Quer dizer, há uma identidade então entre saber e o ato, né? Quer dizer, de tal forma que o seu ato, não seja plenamente integral, plenamente idêntico com o seu saber. Quer dizer, o seu saber, nesse sentido, não vai ser surpreendido por nada que seja estranho. Mas por que então o seu direito absoluto é plenamente realizado quando então a substância ética, enquanto bela vida ética, chega ao fim?